Seja bem-vinda, Flávia, ao nosso jornal.
Obrigada, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. É um prazer a defensora estar aqui nesse quadro.
E olha, defensora, a quantidade de pessoas que vemos nas ruas ao ir ao trabalho ou deixar as crianças nas escolas é preocupante. Sabemos que elas não foram ali por acaso. Muitos sofrem por ou desenvolvem transtornos mentais. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para ajudar essas pessoas? E o que a defensoria? A defensoria é um ponto de referência, né? E qual é esse primeiro passo?
Melissa, é muito importante essa pergunta, porque é preciso entender, né, ela vai, tem o viés também de observar a população em situação de rua, né? E a população em situação de rua é uma população heterogênea, que está ali por diversos fatores, como bem você falou. É, inclusive, por pobreza extrema, por laços rompidos, por falta de moradia. E o que significa que nem todas as pessoas que estão na rua têm problemas mentais. E quando tem, seja por uso abusivo de drogas ou não, o que fazer? Primeiro, seja a população em situação de rua, ou seja, alguém que a gente perceber, né, que não está bem, devemos primeiro que não ter preconceito contra essas pessoas. Esse é o primeiro passo. Né? Saber que a rua é um espaço público, que estão lá dividindo um espaço. Inclusive, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é recente, que proíbe remover essas pessoas das ruas, remover os pertences, e que dá 120 dias para que o governo federal forme um plano para auxiliar essas pessoas. Tanto na retirada da rua, mas na retirada para uma condição, para inclusão na vida urbana. Não é para retirar e esconder, não. Não é essa a intenção da decisão. É um plano de ajuda para verificar o porquê elas estão na rua, para conceder moradia, conceder... E aí, nesse ponto, Melícia, importante, que quando você me fala das pessoas com problemas de saúde mental que estão na rua, existe a rede de atenção psicossocial, né? Que é uma rede de saúde e de assistência social para acolher e proporcionar saúde a essas pessoas. E o que fazer? Se você primeiro, importante desse momento aqui, de eu estar aqui, é dizer que existe essa rede e que as pessoas precisam conhecer, né? Essa rede existe há muito tempo, está numa portaria do Ministério da Saúde e tem vários componentes da rede, entre eles o Hospital de Saúde, os leitos de saúde mental, os CAPs. O SAMU faz parte também o consultório de rua, que é uma equipe itinerante que vai até essas pessoas oferecendo serviço de saúde. Então, se a gente vê uma pessoa na rua que apresentar problemas mentais e é uma pessoa em situação de rua, a gente não deve ter preconceito. Se souber dessa rede, ajudar ligando para o consultório de rua, ligando... E aí, se não souber nada, pode ligar na defensoria.
Entendido. Então, envolve aí toda uma assistência,
toda,
né?
Toda uma assistência.
E a gente recebeu aqui uma pergunta de um telespectador. Ele fala o seguinte: meu irmão sofre de esquizofrenia e durante uma crise ele cometeu um crime. Ele deve ficar preso? Não deveria oferecer um tratamento a ele ao invés de prender?
Certo. Essa pergunta também é muito importante, porque se a pessoa cometer um crime, seja ele qual for, por um problema psíquico, e isso ficar provado, ela deve receber um tratamento. Ela não recebe uma pena. Ela recebe um tratamento que se chama medida de segurança. E esse tratamento deve ser de acordo com a Lei 10.216 de 2001. Veja como essa lei é antiga. E essa lei determina que essa pessoa deve ser incluída também nessa rede de atendimento psicossocial, na RAPS, que é uma rede que a pessoa deve fazer o tratamento na comunidade, porque a internação é somente quando essa pessoa tiver um surto psíquico, ela fica por um certo período até ela se estabilizar, ela vai para a rede de atendimento. Só que hoje, na realidade, né, no Estado, o Estado ainda trabalha com a lógica manicomial. Então, as pessoas que cometem crimes, elas aqui não tem hospital de custódia no Estado, mas tem, as pessoas vão para o presídio e ficam numa ala presas, né? O que não é o correto. O correto é que essas pessoas sejam tratadas em liberdade. E nós já temos vários exemplos no país disso. Temos exemplos em Goiás, que as pessoas, ninguém entra mais no presídio, elas são encaminhadas para a rede de saúde. Inclusive, temos uma portaria do Conselho Nacional de Justiça que informa que não é mais possível, né, que essas pessoas sejam mandadas para o presídio. E as que estão lá, elas têm que ser desinstitucionalizadas. Não é abrir as portas do presídio para essas pessoas saírem, né? Não é assim. Tem que ter todo um aparato, uma assistência. É feito um projeto terapêutico singular para elas. Acho que muito longo, né? É porque, Melissa, é muita informação.
Né? Muito detalhe. Não,
é muito complexo. Mas
é ótimo para que todos os ouvintes possam mesmo entender,
precisam,
né?
Precisam
compreender.
Saber.
Até porque é um assunto complexo também.
Isso.
Mais uma pergunta de um ouvinte. Ela fala assim: o remédio que tomo para meu transtorno é muito caro e eu não acho no posto perto da minha casa. Minha irmã disse que tenho direito ao tratamento gratuito, mas não é um remédio que eu encontro num posto de saúde. O que eu posso fazer para ter acesso a esse tratamento gratuito? Ele realmente existe?
Todo tratamento que a pessoa precisa tem que ser concedido a ela, né? No caso da medicação, se ela precisar, ela tem que ver se não pode ser substituída. Às vezes tem outro medicamento que não tem aquele com nome, mas tem outro que faz o mesmo efeito. Caso não se consiga, ela pode ir à Defensoria Pública, lá tem um setor, o SUS mediado, que trabalha com isso, e vai verificar o porquê que ela não conseguiu o medicamento e vai tomar as providências necessárias.
Defensora Flávia, muito obrigada pela sua participação no nosso jornal. Com certeza esclareceu aqui várias dúvidas. A gente ficou com várias perguntas também, mas muito obrigada.
Eu que agradeço pelo espaço, fico à disposição aqui para esclarecer sobre esse assunto que é muito importante.